Programa da Prefeitura de Braga com informações de interesse da comunidade braguense. Todos os sábados nesse horário.
Bom dia, ouvintes da Planeta FM. Bom dia, Braga, toda a região. Hoje, dia 20 de junho, iniciamos agora o informativo da Prefeitura Municipal de Braga. Gestão 2017-2020, prefeito Ney e vice Inês. Abrimos de imediato o informativo, passamos, aí temos hoje a participação da secretária de assistência social, a Maria Inês Vogt Vigne, que vai fazer algumas colocações, alguns avisos importantes aí referente à sua secretaria para a nossa população braguense. Bom dia, Inês, fica à vontade.
Bom dia, comunidade de Braga. Mais uma vez estamos aqui com vocês para mais um programa de rádio. Então, nós temos algumas notícias da assistência social para passar para todos. Mas antes eu quero fazer um alerta, né? Não posso deixar de falar nessa questão da pandemia. Todo cuidado é pouco. O Braga, como eu já disse anteriormente, todos nós precisamos ter cuidado. Os dias estão passando, mas o Covid-19 continua ativo em todo o Brasil. Em todo o mundo, na verdade, né? Volto a falar da importância de mantermos o isolamento social, o distanciamento, o uso rigoroso de máscaras, higiene das mãos, do ambiente onde estivermos, seja na nossa casa, seja no comércio, no banco, ou no supermercado, nas lotéricas, nas praças também, não é porque a gente está ao ar livre, que o local onde nós sentamos, onde utilizamos na praça, aquele lugar ali precisa ser mantido limpo, o lixo recolhido. E as igrejas é uma questão bem fundamental, né? Todo o equipamento, todos os objetos utilizados dentro das igrejas, os folhetos com as orações, tudo isso passam pelas nossas mãos. Então, isso tudo precisa também ser higienizado. O papel retém o vírus. Infelizmente, nós não sabemos de onde ele vem, com quem ele vem. Então, é uma questão muito urgente que a gente faça isso. Hoje ainda tem alguém colocou, não lembro agora, Três Passos, falando muito sobre essa questão de que poderá, com certeza, ter um déficit muito grande de leitos de hospitais, de UTIs, na região noroeste. Então, todos nós temos que pensar em nós e nos nossos familiares, nos nossos amigos, né? E procurar ao máximo manter esse isolamento, manter esta higiene, manter o uso de máscaras. O Braga, aquela velha situação de que é pequeno, é distante, mas o vírus se propaga no vento, e pensando naquele ditado de galho em galho, conforme o vento sopra, ele pode chegar aonde ele bem quiser. E nós carregamos conosco, então, essa questão do vírus, e precisamos muito ter esse cuidado. As visitas, neste momento, novamente reforço, devem ser canceladas. Pensando em formas de minimizar esse distanciamento que existe hoje dentro das atividades da assistência social, através da sua equipe do CRAS, a assistência social está disponibilizando várias ações de suporte às famílias através da página do CRAS no Face. Então, as famílias do Braga, as famílias do CadÚnico, as famílias do Bolsa Família, que estão em isolamento, todos nós estamos em isolamento, então, para minimizar um pouco tudo isso, a pedagoga Rúbia, juntamente com a assistente social Priscila e a psicóloga Fernanda, estão elaborando, com o apoio de toda a equipe do CRAS, vídeos educativos, vídeos de orientação, de suporte emocional, com textos e orientações e conversas para antidepressivo, culinária. Agora, essa semana teve um vídeo muito especial sobre um bolo de milho, que foi preparado, então, pela Dona Maria, com o auxílio da Rúbia, e para as famílias já irem se preparando para as festas de São João, dentro de suas casas, com todo cuidado, mas sendo criativo e bastante divertido. Então, consultem, vejam a página no Face do CRAS, onde teremos, então, de agora para frente, muitas orientações e brigadeiras, enfim, várias, várias formas de estarmos próximos, mesmo distante. Uma nota de esclarecimento, então, também enviada pela equipe do CRAS, que vem por meio desta esclarecer que a lista de pessoas elegíveis para o auxílio emergencial disponibilizada no portal Transparência é de responsabilidade do governo federal. A responsável pelo cadastro único no nosso município tem a competência de realizar o cadastro das famílias no cadastro único para programas sociais do governo federal. A partir do cadastro único, algumas famílias foram contempladas sem solicitar o auxílio. Neste caso, a orientação é que essas pessoas que estão se considerando elegíveis devolvam o valor através da Guia de Recolhimento da União, a GRU, disponibilizado no próprio portal de transparência. Para tanto, deverá sacar o valor que lhe foi concedido no auxílio emergencial e devolver através do pagamento desta guia. Lembrando que o cadastro único para programas sociais é autodeclaratório e é de responsabilidade da família manter atualizado conforme mudanças em sua realidade. Ainda, a lista do governo federal, que se encontra disponível para consulta pública no site do portal de transparência, não contempla somente pessoas que tiveram auxílio aprovado por ter sua inscrição no cadastro único. Na lista também consta os nomes dos beneficiários que realizaram seu cadastro através do aplicativo Auxílio Emergencial e Caixa Tem, no qual também as informações prestadas são autodeclaratórias e de responsabilidade do informante. Isso é muito importante. Cada um dá a sua informação, a sua realidade e é responsável pelos dados que oferece para registro no cadastro único. Mas a orientação para essas pessoas que considerem o recebimento indevido é a mesma: gerar a GRU e fazer a devolução. O CRAS também informa que tem 17 famílias no Braga que estão recebendo o benefício Bolsa Família no mês de junho, sendo que as mesmas não se enquadraram nos requisitos como prevê a legislação, não tendo direito ao valor do auxílio emergencial. Um aviso do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar de Braga está com 2 números de telefone para o atendimento à população. O número da TIM segue 981097137 e agora tem um número novo da Vivo, 999101250. Então, este é um número novo do Conselho Tutelar. Agora, são 2 números que o Conselho disponibiliza à população. E um recado também do PIN. A equipe do PIN, aqui do Braga, vem desenvolvendo suas atividades de acordo com as orientações do Estado em todo esse tempo da pandemia do coronavírus. Então, tudo que a equipe do PIN vem fazendo hoje é orientado pelo Estado. Todos os municípios que têm PIN estão agindo da mesma forma. Desde que estamos enfrentando, então, o coronavírus, o PIN vem seguindo, então, as orientações do Estado e informam que as visitas do PIN não estão sendo realizadas às visitadoras domiciliares neste período. Porém, estão semanalmente atualizando as famílias com orientações, atividades, brincadeiras, cuidados de saúde, higienização e prevenção para combatermos o corona via rede social. Então, através do WhatsApp, tem um grupo das famílias, de todas as visitadoras no WhatsApp. E quem não usa destes, entregamos em suas residências as orientações. Então, quem não tem WhatsApp, quem não consegue acompanhar pelo Face, no grupo que o PIN também tem no Face, as visitadoras, então, neste caso, sim, elas levam até as residências destas pessoas. Então, é uma minoria. Nesta última segunda-feira, a equipe do PIN, juntamente com a secretária da Assistência Social, Maria Inês, e a coordenadora do CRAS, Rúbia, que acompanham as mesmas, realizaram a atualização do CISPIN em conjunto. Hoje, a equipe conta com 4 visitadoras ativas e uma inativa, e que está em tratamento de saúde. Então, são 4 visitadoras. Devido a essa situação, realizamos um remapeamento das famílias e as crianças maiores de 5 anos foram inativadas pelo sistema, pelo processo de iniciação escolar. Então, existem essas regras de idade e também existe uma regra de número de famílias que são visitadas por cada visitadora. Então, dentro dessa questão da idade da criança e o número de famílias, foi feita, então, essa adequação, tendo em vista que uma das visitadoras está em tratamento de saúde prolongado. Então, as outras 4 visitadoras agora estão com uma nova distribuição de famílias. Contamos, então, com a compreensão de todos. Em outro momento, após a normalização dos trabalhos, retornarão à atividade normal com visita direta nas residências. E uma outra novidade, rapidamente ainda. Ontem foi dado posse ao Conselho Municipal do Idoso. Esse Conselho Municipal do Idoso já existiu há tempos atrás aqui no município de Braga, porém não encontramos os registros e ele estava inativo, então ele foi novamente ativado. Ontem foi dado posse à atual diretoria, que foi eleita lá em fevereiro, porém em função da pandemia nós suspendemos as atividades de encaminhamento, de posse e tudo mais, mas tendo em vista a necessidade de regulamentar a existência do Conselho, regulamentar ele junto ao órgão estadual, nós ontem, então, dentro dos critérios de todo o cuidado de prevenção, de distanciamento, de brevidade, né, no assunto, de limitação de espaço e pessoas, foi dado posse ontem aos novos membros do Conselho Municipal do Idoso, onde tem representantes, então, das secretarias, tem 5 representantes das secretarias do município e 5 titulares e seus respectivos suplentes indicados pelos seguintes órgãos da sociedade civil, não governamentais, eleitos em fórum próprio. Então, tem um representante da Emater e Sindicato Rural, um representante indicado por entidades ecumênicas. Lembro que é o titular e o suplente, então, na verdade, são 2 pessoas, um representante indicado por grupo de idosos da área rural e urbana. No Braga existem 3 grupos de idosos, e, então, lá em fevereiro, foram tiradas dos 3 foram tiradas 2 pessoas, 2 nomes, para representar os 3 grupos dentro do Conselho do Idoso. Então, ficou um rural, representado por Pedro Garcia, e o outro ficou um grupo aqui do Braga, que estava presente aquele dia na reunião. Um representante do grupo Saúde em Movimento e um representante indicado pela PAI. Então, são 10 membros efetivos e 10 suplentes que compõem o Conselho Municipal de Direito do Idoso no município de Braga, que teve, então, a posse ontem. Então, essas pessoas que compõem o conselho representam todas as pessoas que fazem parte deste grupo de idosos, que é um grupo grande dentro do município, assim como é em outros municípios também. Nós sabemos que a questão da longevidade de cada um das pessoas, tem municípios com uma característica de longevidade maior. Então, existem cada vez mais idosos e cada vez menos jovens e crianças. Então, precisamos muito nos preparar para os próximos anos, né? Temos que ter uma vida ativa, temos que ter uma vida com saúde, uma vida social baseada em atividades de lazer, de festa, de dança, de alegria, mas também temos que ter muita reflexão, muito aprendizado, nos manter todas as pessoas que fazem parte desta faixa etária, não deve só ficar em casa. Deve, agora sim, né? Por favor, agora sim. Mas a vida do idoso não requer uma exclusão social, e muito pelo contrário. Então, este é um dos objetivos da nossa posse ontem e de agora estar, então, novamente em vigência o Conselho do Idoso do município de Braga. Eu desejo a todos um bom final de semana. Cuidem-se das suas famílias, preservem a sua saúde e a de todos. Tenham um bom dia.
Obrigado, Inês. Mais uma vez, te agradeço aí pela disponibilidade de vir até o informativo, trazendo alguns avisos, algumas informações referentes à sua secretaria. Muito obrigado. A Secretaria Municipal de Saúde comunica as pessoas a seguir relacionadas para agenda de consultas e exames em outras cidades. Na segunda-feira, dia 22 de junho, com saída às 6 horas para Ijuí, Claudete de Moura Ferreira, Maria de Jesus Andrades, Isaías Prázido. Para Santo Augusto, com saída às 14 horas, ou melhor, às 16 horas, Idamar Cavalheiro, Antônio Correia de Almeida. Na terça-feira, dia 23 de junho, com saída às 6 horas para Ijuí, Rosimere do Rosário, Helena Eikoff França. Para Três Passos, com saída às 6 horas e 30 minutos, Claudete de Moura Ferreira, Elizabeth de Fátima Moura Ferreira, Andressa Cordeiro da Silveira, Aldorinha do Nascimento Freire, Márcia Sueli Doneda, Maria dos Reis. Para Tenente Portela, com saída às 6 horas e 30 minutos, Terezinha da Silva Cavalheiro. Para Jabuticaba, com saída às 8 horas, José Juarez Pedroso, Lídio Capelari. Na quarta-feira, dia 24 de junho, com saída às 5 horas e 30 minutos, para Tenente Portela, Pedro Henrique de Souza Oliveira. Para Ijuí, com saída às 6 horas, Claudete de Moura Ferreira. Janete de Moura. Para Ijuí, com saída às 10 horas, Helena Eikoff França. Dirce Real da Klein. Para Tenente Portela, com saída às 11 horas e 30 minutos, Patrícia Raquel da Cruz França. Silvestre Erno Reinke. Jardel da Silva. Maria de Lourdes do Rosário Silva. Na quinta-feira, dia 25 de junho, com saída às 6 horas para Ijuí, Mara Odete Ferreira, Cleni Terezinha Dias, Laura Ariane da Silva Porto e Dorilda Giordani Vinck. Para Ronda Alta, com saída às 9 horas, Denise Elisete Jaruszewski. Para Três Passos, com saída às 11 horas e 30 minutos, Leila Regina Giordani da Silva. Para Tenente Portela, com saída às 11 horas e 30 minutos, Gustavo Noster. Na sexta-feira, dia 26 de junho, com saída às 6 horas para Ijuí, Claudete de Moura Ferreira, Rosimere do Rosário, Adão dos Santos Gonçalves. Para Santo Augusto, com saída às 16 horas, Fabiana Luísa Venzo, Marinéia Almeida dos Reis, Madalena de Oliveira, Denise Elisete Jaruszewski. Avisamos aos pacientes que possuem plano de saúde que marcações de consultas e retorno das mesmas para outros municípios que precisem do transporte para o deslocamento deverão ser agendados pela Secretaria de Saúde de Braga. Não nos responsabilizamos com os agendamentos que vierem marcados pelos próprios pacientes. A Secretaria Municipal de Braga, ou melhor, Secretaria Municipal de Saúde de Braga, comunica aos pacientes que todas as consultas fora do município é obrigatório o uso de máscaras. Também comunica que nas quartas-feiras à tarde não haverá atendimento. Esses foram alguns avisos da Secretaria Municipal de Saúde de Braga. Algumas atividades aí realizadas na semana pela Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. No último dia 10 de junho de 2020, aconteceu na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Braga, uma reunião pedagógica com os diretores e coordenadores das escolas da rede municipal de ensino, a fim de discutir sobre o encaminhamento das atividades não presenciais e orientações para o período de 15 de junho a 30 de junho. Na oportunidade, foram repassados as novas documentações referente à pandemia e também foi salientado o trabalho em equipe, priorizando aí o fazer pedagógico. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo comunica aos pais ou responsáveis que as escolas municipais estão abertas nas terças-feiras e quintas-feiras, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, sendo que professores, direção e coordenação estão à disposição de pais e alunos. Temos aqui também uma mensagem do trabalho em equipe. Trabalho em equipe é ter várias pessoas diferentes lutando por um objetivo igual ou comum. E para que o trabalho tenha bons resultados, é fundamental que cada um dos membros da equipe dê o seu melhor. O resultado final depende do esforço individual de cada um, mas também do incentivo que uns dão aos outros. Por isso, se acha que o seu colega não está dando o máximo pela equipe, não deixe de levar o seu exemplo. Pelo contrário, tente motivar essa pessoa, ajudar e orientar, pois só assim o esforço de todos não será prejudicado. Esses foram alguns avisos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo. Aqui também tem mais um comunicado importante aqui, que foi um e-mail que a secretária de Educação recebeu, que é uma oportunidade de emprego, vagas de emprego aí para portadores de deficiência. Então, esse trabalho vem de encontro ao interesse da empresa a Mais Frango em cumprir, então, a disposição legal, bem como vem de encontro ao interesse do município em ajudar e colocar as pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. Disponibilizamos, ou melhor, dispomos imediatamente de vagas aí, auxiliares de produção para trabalhar no frigorífico situado aí na rodovia, lá em Irapuá, Miraguaí. Estamos à disposição através de alguns telefones também, é 55-3554-1003. Então, aí tem a secretária de Educação, Cultura e Turismo, recebeu no decorrer dessa semana um e-mail vindo do frigorífico Mais Frango, onde eles disponibilizam aí imediatamente vagas aí para auxiliares de produção para pessoas portadoras de deficiência. Ontem, pela parte da manhã, aconteceu na sala de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Braga, licitação em referente a equipamentos hospitalares para atender a Unidade Básica de Saúde de Braga, uma emenda aí parlamentar do deputado Giovanni Peltz. Então, aconteceu ontem, no último dia 18, essa licitação referente a alguns equipamentos hospitalares, que é para atender a Unidade Básica de Saúde aí do nosso município. Faremos um pequeno intervalo, logo voltamos com mais informações aí à nossa população braguense.
Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra par da biceiro, e ao lado um grande mangueirão. Quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas e bois de primeira, quatro cangas, 16 cansis, encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonião e acabou-se o meu reino encantado. Hoje ali só existem três coisas e o tempo ainda não deu fim: a tafera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marcou saudade de um tempo bom que já se foi. Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi.
Hey!
Voltamos com o informativo da Prefeitura Municipal de Braga, gestão 2017-2020, prefeito Ney e vice Inês. Lembrando que o informativo vai ao ar todo sábado, das 11 horas ao meio-dia, trazendo aqui informações referente às secretarias, referente à prefeitura, a toda a nossa população de Braga. Hoje temos a presença aqui também do prefeito Ney, que vai fazer algumas colocações, falar um pouquinho também aí de alguns assuntos que correspondem ao nosso município. Bom dia, Ney, fica à vontade.
Aos ouvintes da Rádio Planeta, nosso bom dia, nossa saudação. Dias, né, Ander? Te cumprimentar de novo, sempre pela parceria, sempre pela prestatividade e pela competência que conduz sempre o programa da Prefeitura Municipal de Braga, todos os sábados, nesse horário, das 11 ao meio-dia. Eu agora também retornando, acabei tirando umas férias. Férias a gente diz no bom sentido, porque acabei me envolvendo com várias situações. Eu sou presidente hoje, então, da Musseleiro. São 21 municípios. Acabei assumindo, então, também a presidência do Citrogen, que são 12 municípios aí do consórcio do lixo. E acabei também assumindo a presidência da Rota do Iogumã, que são mais 32 municípios. E ainda presido lá na FAMURS, então, uma comissão em defesa do hospital de pequeno porte. Depois eu vou comentar sobre isso, numa reunião que vai haver na terça-feira lá. Então, isso acabou, tirei férias um pouco da prefeitura, tá? Mas focado, então, em causa também, claro, que envolve o município do Braga e que envolve a região. Ficou em boas mãos com a Inês e os funcionários, né? E agradecer aos funcionários também, agradecer a vice, agradecer, enfim, a Câmara. E eu sei que a Câmara às vezes critica e cobra, e isso é bom. Quanto mais criticam, Anderson, ou falam, e tu vai corrigindo os erros. O pior é ser todo mundo batendo as costas e dizer tudo certinho. E então, devagarzinho, claro que com paciência, o momento é ruim, o momento é difícil, o momento de eleição, o momento de uma pandemia. Uns entendem e ajudam a defender e outros não, por interesse próprio, político, acabam botando mais lenha na fogueira. Mas isso cabe a nós, quando nós aceitamos concorrer a administrar isso e fazer com que as coisas aconteçam e absorver as críticas. Isso faz parte do ser humano. Seguindo, então, a população está vendo aqui na Praça Central, tá? Vai ser uma área coberta, são 1.276 metros de cobertura. A empresa me disse que em 60 dias quer entregar tudo, agora. Vai, a antiga quadra de areia ali vai ser uma quadra coberta, então também. Além dos banheiros, que eu falei esse dia atrás, tem banheiros para mulher, tem banheiro para os homens, revitalização do quiosque da Praça Central. Tá? Posterior a isso, depois, nós temos também a troca de toda a lajota da praça, dos passeios, iluminação e o pórtico, que é uma emenda separada do BIOC. Esse recurso dali que nós temos gastando na praça hoje gira em torno de 500 e poucos mil, as coberturas, reforma do quiosque, é tudo com recurso próprio. É, bem adiantado, bem claro, dentro dos cuidados que a engenharia exige. E a população do Braga pode ter a certeza que nessa administração a praça já legalizamos, depois de 52 anos não tinha documento, vai ficar preparada então para nossas crianças, enfim, para nossa população, para os visitantes. Às vezes nós alugar lonão, gastar com lonão, vai ter ali palco, vai ter... Aliás, vai ficar bem adequado, então, as condições, eu acho que o Braga merece, e devagarzinho, tenho certeza que outros prefeitos que vêm aí pela frente vão focar também nisso. Encaminhamos também a documentação da Praça da Matriz, que também não tinha documento, então eu falo isso, a importância de ter o documento que você consegue trazer verba de fora e investir. Por isso que talvez os prefeitos anteriores, eles aplicavam recurso próprio, o pouco que tinha, todo mundo fez a sua parte. Mas com ela no nome do município, tu consegue buscar dinheiro, tu consegue buscar verba. E como todos aqui no Braga, que mexem com a política, todos têm envolvimento com deputado A, deputado B. E eu tenho certeza que a partir de agora, com essa documentação em dia, que a gente vai deixar essa administração, e eu sempre dizia que não era candidato, embora as pessoas nos bastidores, não, o Ney vai dar rasteiro, o Ney vai trair, o Ney vai ser, eu sempre dizia, eu acho que eu contribuí com a minha parte, eu não sou ganancioso pelo poder, eu acho que tá bom, tá? Tá bom, minha parte eu já fiz, deixei ali, eu vou deixar, cada um deixa a sua história, não consegui de repente superar as expectativas de muito, mas pelo menos a parte nossa a gente vai fazer e deixar uma marca no bom sentido aí no município. Mas as quadras também, as quadras cobertas ali no Simbra, cobrei a semana do planejamento, e eles prometeram então na próxima semana aí, eles têm que acabar, terminar ela, a do Pedro Garcia e a do Simbra. Eu preciso também dar uma arrumada lá no Pedro Garcia. Os vereadores estão cobrando, tem um quebra-mola ali que vem de anos na frente do vereador, da casa do vereador Mangini. Eu tenho que arrumar ele, tem buracos ali. A gente tem que fazer, dependendo agora do alcance e do tamanho do projeto que nós vamos ajudar, fazer uma parceria com a direção do hospital, dependendo do tamanho do gasto, algumas obras eu não vou conseguir fazer para dar prioridade na recuperação do hospital, para nós tentar, então, reabrir esse hospital. Então, depois eu vou chegar nesse ponto, então eu vou pedir a compreensão, mas alguns tapa-buraco, algumas coisas a gente vai ser feito também no Pedro Garcia. O asfalto, então, que liga, que vai sair, que está o projeto, que tem gente que também diz que não vai sair, eu não sei por que, que as pessoas, se foi aprovado na Câmara, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, e a Câmara foi parceira, aprovaram. Tem gente dizendo que não vai sair, é engraçado, ele está em fase de aprovação, houve um probleminha aqui na prefeitura, numas informações que vai no sistema, mas até quarta ou quinta-feira está pronto, e logo o Badesul então libera para nós assinar, com certeza licitar, e se tiver que dar ordem depois do período eleitoral, mas está garantido, então as pessoas, né, devem entender e não usar isso, essa demora, esse atraso, para dizer, não, o Ney está mentindo, o prefeito está mentindo. Então, eu desafio, tá? E a Câmara de Vereadores é testemunha, sai, está garantido, sai. É uma questão agora, então, no sistema, que a prefeitura tinha que fazer informar uns dados no sistema, e aí sim o sistema automaticamente libera esse crédito, aí libera, o Badesul já autorizou, já está autorizado, só falta a prefeitura estar em dia, então, com algumas informações, e o nosso pessoal aqui, através da menina Jordana, que trabalha aqui na área de educação, está fazendo isso, juntamente com a equipe. E nos próximos dias, então, nós temos a confirmação e a novidade. Talvez, eu vou dizer para vocês, talvez eu não consiga executar a obra antes do período eleitoral, mas fazer a licitação e dar a ordem de serviço ou homologar tudo, com certeza. Então, é só para clarear, para que não fique dúvida em relação a isso. Também a questão dos calçamentos, ali na rua dos Oreia, que é a rua, se eu não me engano, é Ramon Alves de Souza, eu não lembro agora de cabeça, mas enfim, a rua ali no bairro Santo Antônio, costeando o Lajeado ali, uma parte do calçamento está pronto, não foi rolado e liberado essa parte aqui ainda porque está úmido, vai ter os passeios também, vai ficar concluído. Posterior a isso, então, eles vão fazer aqui atrás do bairro União, mais específico ali perto da propriedade ali do Seu Capelar, em frente ali a Dona Donária Verdun, ali aquela ruazinha ali que não tem, tem mais rua para fazer. E depois ali, então, faz aquela ali, vem fazer essa aqui perto do Atravessa Baldo, que vai passar a se chamar-se, Travessa, então, a rua ali, Valdemar Arbo de Freitas. Só estou esperando a família, então, do Valdemar, do saudoso Valdemar, do saudoso Cheirinho aí, né, já foi contatado com o Rosano, que é o filho mais velho deles aqui, para que nos dê a biografia do saudoso Teixeirinho. A gente sabe que ele foi construtor, foi vereador, além de um ótimo pai de família, né, tem história no município, e aí sim o Beto vai encaminhar esse projeto para a Câmara de Vereadores, reconhecendo então e botando ele também no nome da história do município. Então esses calçamentos também estão garantidos. Aqui na frente do Jaime Roque, em frente à incubadora, já mandei fazer o projeto do asfalto, nós tiramos o canteiro central, porque depois, posterior, vai vir também o saneamento, esse famoso saneamento aí que deu umas polêmicas grandes, que vai ser licitado recém agora, nos próximos dias, a prefeitura vai licitar ele, mas ali vai ter asfalto, então já tiramos o canteiro do meio, estão botando o calçamento que é a base, e o Coco, o pessoal do planejamento, com os engenheiros estão aprontando o projeto, assim como também, André, mandei fazer, e ouvintes, o projeto de asfalto, vamos fazer por conta esses dois pedaços, lá na frente da creche, aquele barro lá na frente da creche, antes da ponte, vamos dar mais vazão naquela ponte, vou fazer mais um bueiro, e aí sim fazer asfalto, tirar aquele barro que tem na frente da creche. Então a gente vai fazer a nossa parte, essas obras que eu estou falando a gente está fazendo por conta com o recurso próprio. O alcance de outras obras depende de outros calçamentos, depende do investimento que nós vamos fazer no hospital. Tá? A gente sentou com a dona Yara, a gente sentou com a diretoria do hospital, a gente sentou com a comissão aí da Câmara e a prefeitura, e foi acertado então que a dona Yara nos entregue o projeto, porque para mim pedir autorização para a Câmara para gastar, eu tenho que mostrar aonde vai ser aplicado, né, e o valor, tudo certinho. E a ideia minha e da Inês e da administração e também da direção do hospital e da Câmara, eu tenho certeza ali por unanimidade, é fazer com que o hospital volte a funcionar. E aí eu vou chegar rapidinho, então, só para concluir então a questão do município, depois eu vou chegar da reunião que eu vou ter terça-feira lá em Porto Alegre em relação aos HPP, os hospitais de pequeno porte no estado. Então está acertado, na quinta-feira de manhã foi marcado, às 8:30 da manhã, dona Yara protocola, traz para nós na prefeitura, E aí sim a gente vai para a parte legal e vamos começar então a fazer um mutirão aí em defesa do Hospital do Braga, tá? Para que a população volte a ter então aquele serviço, volte a ter aquilo ali à disposição do município. Eu falei do hospital para completar, na terça-feira à tarde, eu começo de manhã uma reunião na FAMURS às 9 horas, e à tarde, às 13h30 da tarde, nós estamos com o pessoal do governo do estado, foi protocolado de novo um projeto de lei, foi reprotocolado ele, porque ele havia sido arquivado, um projeto de lei aonde, na época, a Sarita me ajudou, a filha da dona Yara Rebelato, lá dentro da Assembleia Legislativa, com o Marlon Santos, que era na época deputado estadual e presidente, com a Comissão de Saúde da Assembleia, que era o deputado Tortelli, com todas as classes médicas, enfim, usuários, e foi formada uma comissão e foi montado um projeto onde regulamenta os hospitais de pequeno porte no estado do Rio Grande do Sul, que não tem. Eu sempre disse que sempre tem, hoje o estado tem, ou tu é hospital, ou tu é PADU, que é um pronto atendimento, que é um postão, que não pode haver internação mais que 24 horas ou até 48 horas. E isso é importante, então, na terça-feira, eu me desloco na segunda, Porto Alegre, estou na CDP, segunda de tarde, tratando de assuntos do município. E na terça-feira, na FAMURS de manhã, com o novo presidente Mané, que é o presidente, para apertar essas peleias, então, em relação ao projeto que está lá no estado, nós vamos lá para dentro agora da Secretaria de Saúde do Estado, para agilizar, para entrar no consenso, nos itens que tem ali no projeto. Os jurídicos da FAMURS já estão discutindo isso, e como eu faço parte, nós somos em 6 prefeitos no estado e eu sou presidente da comissão, então eu fui convocado para ir lá e participar dessa reunião às 13h30 da tarde lá na Secretaria de Saúde. Vou tentar um contato com a Sarita, filha da Yara, presidente do hospital, para que me acompanhe lá também, porque na época que nós montamos esse projeto, a Sarita também foi parceira e ajudou do começo ao fim. E vamos discutir também, aproveitar com a FAMURS, né, com o novo presidente, as dívidas não empenhadas na área de saúde e também a antecipação da venda da folha, assim como os outros prefeitos, antes de entregar o mandato, no mandato passado fizeram, e que bom que fizeram para fechar as contas. Nós também vamos tentar agora, com a FAMURS, antecipar a venda da folha para uma instituição bancária, para no final do ano aí fechar as contas e mais recursos que entram para o município. Então, essa é só para prestar conta, então, dessa viagem que vai ser feita, e quando eu volto de lá, eu presto conta, então, do que foi discutido lá. Participei hoje de manhã na Mucileiro, presidi uma reunião, então, com os 21 prefeitos, uns virtual e outros presenciais, onde participou a delegada da Coordenaria de Palmeiras das Missões, de Frederico e de Juí, então, que engloba toda a nossa região. Tratamos das questões das bandeiras, a cor das bandeiras, do distanciamento, eles estão englobando todos os municípios, onde quando vem um paciente de fora, vem internar num hospital aqui de Covid, aliás, num leito de Covid aqui em Portela, e morre, ele acaba somando para nós, isso para nós a bandeira e as restrições vai arrochando mais. E então, nós tratamos disso, participou também o deputado Eduardo Loureiro, que teve reunião com o governador, que está representando uma comissão da Assembleia, para discutir isso. E na terça-feira nós vamos levar uma proposta, então, ao governo. Não dá para emparelhar nós lá com Cachoeirinha, ou com Porto Alegre, ou com Canoas, tá? E o governo tem que dizer, o Jora de Coronel Bicaco nos explicou, em relação a isso, que veio lá de São Leopoldo, o senhor, encontraram ele morto lá. Tá? Ele estava doente, adoeceu lá, enfim, morreu lá, ele morava sozinho. E suspeita de Covid. E vieram enterrar em Coronel Bicaco. E acabaram, então, botando como morador de Coronel Bicaco. Ele era morador, mas morava lá, não morreu aqui. Tá? E isso dificultou bastante. Santo Anjo também deu um surto lá, 5 pessoas lá num asilo. Então, às vezes, de divulgar que foi só lá, e aquilo passa, que é a cidade de Santo Ângelo está com 5 casos. Está com 5 casos bem específico lá no ponto X, não é que esparramou na cidade. E as bandeiras vão crescendo e o governo, então, nós queremos descobrir qual é os critérios, por que eles usam isso, e vão restringindo. Se nós for aqui num supermercado hoje, ali dentro tem em torno de 8, 10 funcionários. E entra mais 8, 10 clientes. Então, gira ali 20 e poucas pessoas. E aí eu não posso, eu tenho que restringir uma cancha de bocha que vai 4, 5 pessoas dentro, claro que por fora. Então ele gira mais ou menos a mesma quantidade de pessoas se nós olhar isso. A ideia não é dizer que não há doença, a ideia não é fechar os olhos para a doença, mas a ideia é discutir alguns critérios aí existentes. E a questão do Braga específico, nós vamos agora avaliar os próximos dias, como é que evolui a próxima semana. E na sexta-feira que vem de manhã eu vou sentar com a equipe, o prefeito, e é bom que a população saiba, o prefeito só pode flexibilizar ou não se aquele comitê da saúde dá ok, dá o aval. Eles também não arriscam e com razão botar o deles no bom sentido, na reta, né, dizer que está tudo ok, dá um surto aí, dá uma pandemia. Então é bem polêmico tu ser prefeito, é bem polêmico essa comissão né? Aliás, polêmico, bem complicado, porque eles têm que dar um aval para o prefeito fazer um documento. Tá? Ah, pode não acontecer. Então, não é só o prefeito que decide, existe uma comissão junto que avalia a situação no município de Braga, e essa comissão... Mas eu dei um exemplo assim de mercado, André, e os ouvintes, né? Todo mundo sabe, gira em torno de 20 pessoas, 10, 12 trabalhadores e mais a população que entra lá dentro. Então, dá para você pensar, se discutir, vamos ver o que, que o governador na terça-feira, o que, que eles apresentam para nós de novo, e daí na sexta-feira a gente reúne a comissão e talvez no sábado que vem a gente tenha alguma novidade em relação a algumas coisas aí. É, os funcionários da prefeitura, funcionário estadual, federal e municipal, mas vou falar dos nossos. Você tem que saber que a nova lei do Bolsonaro, aprovada do presidente, em relação ao auxílio aos municípios, é, quem mais perdeu nisso foi o funcionalismo público. Vocês têm que saber que vocês não vão ter avanço de classe, como vocês tinham, e vai parar. Vocês vão ter, mas vai retornar final de 2021. Vocês não vão mais ter aumento de salário. A prefeitura não nomeia mais ninguém, demitiu aquela vaga, entendeu? Então, o funcionalismo público muda da classe A, B, C, D, anuênio, quinquênio, triênio, premacididade, para tudo. Tá? Para tudo. Então, esse é o preço. Tá? Isso para o Brasil inteiro. E os prefeitos, claro, todo mundo aceitaram, porque, né, é uma época de crise, uma época de recurso e para se gastar. Então, foi, isso está no projeto do Bolsonaro, então passou a valer após a homologação disso. Então, para tu ver, não é que vocês vão perder, não, mas vai parar até final de 2021 isso aí. Para encerrar, então, Anderson, mais uma vez te agradecer e falar um pouquinho, é um momento delicado, um momento de pandemia, um momento de eleições. E eu tenho escutado, às vezes, as sessões, eu acho assim que, de repente, o povo está esperando lá que as pessoas se entendam. O povo está esperando, não adianta nós ficar, não adianta a gente que nunca saiu ficar por aí dando adeus, dando abraço, não adianta ir lá falar mal. Ah, eu estava do lado do prefeito agora, entendeu? E, ah, mas o outro, agora o prefeito não presta. O povo não quer isso, gente. O povo quer discussão de ideias. Tá? E, de repente, essa prorrogação do prazo da eleição, que provavelmente seja em 15 de novembro, dá tempo para todos nós, e eu não sou candidato, falei 500 vezes isso, todos nós pensar em nos unir. Eu acho que o Braga é pequeno. Por que que alguém, e aí eu desafio alguém da sociedade, pessoa de bem que não tem interesse, que não é político, não chama todos os presidentes de partido, e eu me incluo nisso, tá? Não é isso que a população está esperando. A população está esperando, né, debate de ideias, debate de pro município, e eu tenho certeza que o Braga, e eu acho que isso foi um aviso para nós, essa pandemia aí, Anderson, para nós repensar tudo isso, todos os atos. Eu nunca... E aí vem a questão de funcionário público também, tá? Eu nunca cobrei e não vou cobrar. O cara vota em quem quiser, tá? Mas eu quero respeito. Eu quero respeito com a vice-prefeita, eu quero respeito com o prefeito, entendeu? E nós somos amigos. Eu acho que cada um é livre se todo mundo tivesse a mesma opinião. Mas essa prorrogação da eleição talvez seja um alerta. E aí eu, de novo, faço para os... Presidente do partido, por favor, de repente vamos repensar todo mundo e sentar numa mesa redonda e vamos pensar numa política só, que é o bem do município do Braga. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.
Obrigado, prefeito. Mais uma vez quero refrisar aqui aviso da Secretaria Municipal de Saúde, que comunica as pessoas a seguir relacionadas para a agenda de consultas em outras cidades. Na segunda-feira, dia 22 de junho, com saída às 6 horas para Ijuí, Claudete de Moura Ferreira, Maria de Jesus Andrades, Isaías Prázido, para Santo Augusto com saída às 16 horas, Idamar Cavalheiro, Antônio Correia de Almeida. Na terça-feira, dia 23 de junho, com saída às 6 horas para Ijuí, Rosimere do Rosário, Helena Eikoff França, para Três Passos com saída às 6 horas e 30 minutos, Claudete de Moura Ferreira, Elizabeth de Fátima Moura Ferreira, Andressa Cordeiro da Silveira, Aldorinha do Nascimento Freire, Márcia Sueli Doneda, Maria dos Reis. Para Tenente Portela, com saída às 6 horas e 30 minutos, Terezinha da Silva Cavalheiro. Para Jabuticaba, com saída às 8 horas, José Juarez Pedroso, Lídio Capelari. Na quarta-feira, dia 24 de junho, com saída às 5h30 horas, para Tenente Portela, Pedro Henrique Souza Oliveira. Para Ijuí, com saída às 6 horas, Claudete de Moura Ferreira, Janete de Moura. Para Ijuí, com saída às 10 horas, Helena Eikoff França, Dirce Realda Klein. Para Tenente Portela, com saída às 11 horas e 30 minutos, Patrícia Raquel da Cruz França, Silvestre Heineck. Jardel da Silva, Maria de Lourdes do Rosário Silva. na quinta-feira, dia 25 de junho, com saída às 6 horas para Ijuí, Mara Odete Ferreira, Cleni Terezinha Dias, Laura Ariane da Silva Porto e Dorilda Giordani Vinque. Para a Ronda Alta, com saída às 9 horas, Denise Elisete Jaruncheski. Para Três Passos, com saída às 11 horas e 30 minutos, Leila Regina Giordani da Silva. Para Tenente Portela, com saída às 11 horas e 30 minutos, Gustavo Noster. Na sexta-feira, dia 26 de junho, com saída às 6 horas para Ijuí, Claudete de Moura Ferreira, Rosimere do Rosário, Adão dos Santos Gonçalves. Para Santo Augusto, com saída às 16 horas, Fabiana Luiza Venzo, Marinéia Almeida dos Reis, Madalena de Oliveira e Denise Elisete Jaruncheski. Avisamos aos pacientes que possuem plano de saúde que há marcações de consultas e retorno das mesmas para outros municípios e que precisem do transporte para o deslocamento, deverão ser agendados pela Secretaria Municipal de Saúde de Braga. Não nos responsabilizamos com os agendamentos que vierem marcados aí pelos próprios pacientes. A Secretaria avisa também aos pacientes que todas as consultas para fora do município é obrigatório usar as máscaras. E a Secretaria também comunica que nas quartas-feiras à tarde não haverá atendimento. Chegamos ao final de mais um informativo da Prefeitura Municipal de Braga, desse dia 20 de junho. Tenham todos um bom sábado, um bom final de semana e até sábado que vem.
Só tive ilusões.